pensionistas aqui em cima, quanto é que recebem de pensão? Os míseros 200 ou 300 euros que os senhores lhes pagam. Perguntem aos veteranos de guerra que tanto deram por este país a pensão miserável que os senhores lhe dão. É isso que eles querem saber? Não. Eles têm direito a saber quanto é que recebem, quanto é que a empresa paga, quanto é que a empresa desconta e
Sr.
deixou
deputado,
de dar.
Senhor deputado, tem de concluir.
Vou mesmo concluir, Sra. Presidente, só para dizer o seguinte. O governo que os senhores apoiam imputou às empresas
muito
até
obrigado,
2026
deputado.
Terem que pôr os salários 20% muito mais
obrigado,
altos. Esqueceram-se de dizer que o governo não ia mexer nos impostos, ia ficar tudo em cima das empresas.
Muito obrigado, Sr. deputado. Sr. deputado, usou mais 1 minuto e 38 segundos. Para uma intervenção, tem a palavra. Sr. deputado Helga Correia, pede a palavra para que efeito?
Muito obrigada, Sra. Presidente, para uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos.
Faça favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Apenas para solicitar à Sra. Presidente para distribuir a todos os partidos políticos, e nomeadamente ao Partido Chega, tudo aquilo que foram as propostas de alteração do Partido Social Democrata na discussão do Código do Trabalho, assim como o relatório das atividades desse trabalho, para que o Partido Chega perceba que realmente o PSD, bem como todos os partidos políticos, já apresentaram
muito
propostas.
Muito bem, muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. deputado Manuel Loft, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Há sobretudo na proposta da Iniciativa Liberal, esta espécie de lamento que nós não acompanhamos, esta espécie de lamento de base subterrâneo sobre pobres dos patrões, quanto gastam eles a pagar a trabalhadores, num país onde nós sabemos o problema está nos salários evidentemente mais baixos. E agora a minha pergunta era, tão preocupada, e a deputada Carla Castro manifestou bastante bem, dizendo que estava, que entre outras coisas, o projeto da Iniciativa Liberal tinha como preocupação dar até mais direitos aos trabalhadores, por exemplo, no campo da justiça laboral. Muito bem, então uma pergunta, porquê é que não querem escrever no recibo de vencimento as mais-valias, os lucros obtidos pelos empregadores com o trabalho de cada um dos trabalhadores? Porquê é que não inclui uma, se quiser, uma rácio da distribuição de dividendos? Por exemplo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Concluímos o período das intervenções para passamos à fase. Passamos à fase de encerramento. As senhoras e os senhores deputados vão criar as condições para o efeito. E para encerrar este debate, tem a palavra à senhora deputada Carla Castro, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Reiterar, sim, que a Iniciativa Liberal defende que a totalidade da taxa contributiva entregue à Segurança Social em nome do trabalhador seja toda ela explícita no recibo de vencimento. Ou seja, os 34,75% e não apenas os 11% que cabem a cargo do trabalhador. A Iniciativa Liberal promove que esta medida traz um maior conhecimento, sim, da receita fiscal e contributiva que recai sobre os rendimentos de trabalho. E é importante associarmos o tema de literacia, transparência, mais poder de informação ao trabalhador, associado a uma maior consciência dos custos de trabalho. E, senhores deputados, é uma prática existente noutros países, como, por exemplo, em Espanha e em França. Importa relembrar que, associado ao vencimento, existe esta taxa contributiva. É um custo de trabalho efetivo que não tem, na maior parte das vezes, os trabalhadores essa consciência, mas que importa, sim, também ter informação para poderem valer dos seus direitos. Importa fazer, então, ser explícito para que haja o maior escrutínio, quer com a entidade patronal, quer com o Estado, quer com o efetivo custo-benefício de quer das despesas do Estado, quer da Segurança Social. Cumpre-se também, desta forma, o espírito da lei e de informação ao trabalhador. Gostaria, em segundo lugar, e porque aqui também já foi referido, falar sobre a consciência que é preciso ter entre a diferença entre o salário bruto, salário líquido e custos de trabalho. Sim, são coisas diferentes e sim, é importante que cada vez mais haja uma maior literacia económica também a este nível. E também ainda em relação aos custos de trabalho, importa relembrar que Portugal é um dos países com maior carga fiscal e contributiva sobre o trabalho, muito acima da média da OCDE, e é aliás o segundo no índice da competitividade fiscal internacional da Tax Foundation, é o quarto país menos competitivo da OCDE, e os países que têm cargas fiscais mais elevadas têm na prática depois rendimentos líquidos mais elevados. Importa por isso também estar consciente dos valores e da competitividade no mercado de trabalho, porque no final da história, só com um diferente modelo económico e social é que nós conseguimos também ter ordenados mais elevados. Por tudo isto, reiteramos que é importante que o trabalhador seja mais exigente, mais conhecedor com a entidade patronal e com o Estado, tendo acesso a mais informação de contribuições que, relembramos, são feitas em seu nome. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Concluímos o nosso ponto 3 da ordem do dia. Passamos ao ponto 4, petição número 331/15, a iniciativa de Luís Manuel Marques Bugalhão e outros, revisão e alteração do sistema remuneratório dos militares. E projetos que foram arrastados por esta petição, projeto de lei 617 do Chega, projeto de resolução do PSD, projeto de resolução do PCP, projeto de resolução também do Bloco de Esquerda. Para apresentar o projeto de lei do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Peçanha. Faz favor, Sr. Deputado.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Presidente, a participação de Portugal em missões internacionais humanitárias e de paz tem sido um dos principais pilares estratégicos da política externa portuguesa. A presença nacional nestas missões tem sido fundamental para demonstrar a capacidade do país em contribuir para a segurança coletiva e para promover a presença de Portugal no mundo através de alianças e organizações internacionais. Assim, e desde os anos 90, mais de 25 mil militares portugueses participaram em missões no exterior, em países ou territórios como Timor-Leste, Kosovo, Angola, Moçambique, Macedónia, Líbano, Namíbia, Bósnia, República Democrática do Congo, Mali, República Centro-Africana, Somália, citando apenas aqueles onde a presença de militares nacionais foi mais numerosa. Estas missões, embora sejam classificadas como humanitárias ou de paz, decorrem muitas vezes em países ou territórios onde existem conflitos ativos ou latentes, acrescentando mais risco para todos aqueles militares que nelas participam. Nas últimas 3 décadas, morreram 20 militares portugueses nestas missões, sendo o número de feridos ligeiramente superior. Destes feridos, muitos deles ficaram incapacitados para o resto da vida, como é o caso do militar comando Aliu Camará, que em junho de 2019 perdeu as 2 pernas num acidente da República Centro-Africana. Senhora Presidente, Senhores Deputados, tinha na altura 23 anos. Por tudo isto, é da mais elementar justiça garantir aos militares feridos nestas missões que fiquem com incapacidade total permanente, assim como aos familiares dos falecidos, imunizações dignas que lhes permitam refazer as suas vidas com um mínimo de conforto, mas sobretudo segurança financeira. Por tudo isto, o Chega entende que o capital do seguro de vida não contributivo dos militares em missão no estrangeiro é neste momento manifestamente insuficiente, especialmente em caso de morte ou de invalidez permanente, propondo por isso o seu aumento através da alteração de um dos seus indexantes, conforme explicitado neste projeto de lei. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para apresentar o projeto de resolução número 399 e o projeto de resolução número 457 do PSD, tem a palavra a Sra. Deputada Cristina Ferreira. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Por estes dias, os países membros da NATO e da União Europeia aceleram medidas para enfrentar as ameaças e desafios na sua dimensão da defesa, em virtude do contexto atual que vivemos, marcado pelo regresso da guerra à Europa, o que expôs a urgência e a necessidade de modernizar e capacitar as Forças Armadas portuguesas, dotando-a de meios e equipamentos. E o Governo tem responsabilidades e problemas sérios para resolver nesta matéria, ainda recentemente sinalizados pelo Tribunal de Contas, que aponta que o montante de execução da Lei de Programação Militar foi inferior à execução financeira dos últimos 8 anos, apontando dificuldades na materialização e edificação das capacidades e dos projetos nos prazos previstos. Isto numa altura em que o Sr. Primeiro-Ministro veio ao Parlamento dizer que gosta de resultados. Mas quais? Na defesa nacional, que resultados apresenta este Governo? E esta falta de resultados na defesa nacional é ainda agravada pela inexistência de medidas efetivas de dignificação e valorização dos militares. Não há Forças Armadas sem militares. E as Forças Armadas têm vindo a registar nos últimos anos uma evidente e preocupante redução dos seus efetivos em virtude das enormes dificuldades de recrutamento e retenção. De facto, o número atual de efetivos, que pode até ficar bem mais aquém de 27 mil militares, está seguramente distante dos 32 mil fixados para 2022 para os três ramos. Esta insuficiência de efetivos tem provocado dificuldades diversas para a instituição militar, que apenas têm sido superadas com a grande dedicação e empenho das mulheres e homens que servem as nossas Forças Armadas e que hoje particularmente saudamos. A aposta na atratividade, a adequação dos mecanismos de recrutamento e retenção, tendo presente as necessidades de qualidade e quantidade de efetivos necessários para as Forças Armadas, só será alcançada pela valorização das pessoas. Ciente destas necessidades, o Grupo Parlamentar do PSD tem continuadamente apresentado iniciativas sobre esta matéria e hoje em debate dois projetos de resolução, de revisão do regime remuneratório e de recomendação ao Governo ao direito à contabilização das avaliações de serviço a todos os ex-militares. E aproveito para cumprimentar os 7.728 peticionários da petição pela revisão e alteração do sistema remuneratório dos militares. Há mais de 10 anos que o sistema remuneratório dos militares não é alterado. E importa, assim, dar a todos aqueles que já fazem parte da família militar condições dignas para o desempenho das suas missões. A tabela remuneratória aplicável às Forças Armadas, no que respeita aos primeiros postos da carreira, tem por base uma remuneração manifestamente inferior às Forças e Serviços de Segurança, uma discrepância que se revela um obstáculo à escolha dos jovens pela carreira militar. Como tal, por forma a corrigir esta discrepância, é crucial promover as necessárias alterações e garantir a valorização dos recursos humanos da Defesa Nacional, de todos aqueles militares que estão atualmente ao serviço das nossas Forças Armadas. Um exemplo da permanente disponibilidade para lutar em defesa da pátria, se necessário, com risco da própria vida e de sujeição aos riscos inerentes ao cumprimento das missões militares. Muito obrigada.
Muito obrigado. Para apresentar a iniciativa do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Daqui saudamos e felicitamos os mais 7.700 peticionantes que solicitam à Assembleia da República a produção de uma medida legislativa que reveja e altere a norma que regulamenta o sistema remuneratório dos militares. Sim, senhores deputados, é pelo respeito e consideração que temos por estes militares que o nosso debate se deve centrar naquilo a que eles nos solicitam. Em nosso entender, revela-se de inteira justiça esta solicitação, considerando que há mais de uma década que o sistema remuneratório dos militares não é alterado. Neste sentido, impõe-se que, tal como propõem os signatários, este sistema seja dignamente revisto e valorizado. Aliás, estamos a discutir esta justa reivindicação dos militares no momento em que a luta e reivindicação de largos